No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Quisera ter o poder de síntese e a genialidade de Carlos Drummond de Andrade, o poeta que tinha o coração maior que o mundo, para dizer que no meio do caminho da estrada pedregosa da democracia brasileira, há muito mais do que uma pedra no meio do caminho. Há um muro na esplanada dos ministérios, batizado de Muro do Hohenberg, numa referência explícita ao governador da cidade. Diante dele, um misto de indignação e perplexidade. Reações flagradas pelo artigo da antropóloga Carmela Zigone, que é também assessora do Instituto de Estudos Socioeconômicos INESC, organização não governamental, sem fins lucrativos, não partidária e com finalidade pública. É um prazer, Carmela Zigone, tê-la aqui no nosso Viva Maria para traduzir para a linguagem radiofônica suas palavras no artigo O Muro Marketing de Hohenberg e o Flerte com o Fascismo. Diga lá.
Então, Mara, esse artigo foi fruto de uma reflexão e conversas com as pessoas do dia a dia, os colegas de trabalho, amigos, que não entenderam essa política de Estado, né? Essa opção por uma política que a priori já separa as pessoas e não promove a convivência e o diálogo, né? Teria uma semana aí para fazer um trabalho, inclusive, de conscientização da população de que a democracia e o exercício da cidadania necessitam, né, dessa tolerância e do diálogo, mas foi tomada uma opção de construir um muro ali no centro do poder.
Agora, o governador utilizou, inclusive, mão de obra dos presos da Papuda, né, que é um famoso presídio aqui de Brasília, e eu queria que você começasse a compartilhar, a exemplo do que fez no seu artigo, a estranheza dessa escolha.
Com relação a essa questão dos carcerados, né, do presídio, eu acho que isso tem uma particularidade, assim, com relação a quanto negativo foi essa escolha, né? Parece, né, do ponto de vista da imagem, do simbólico, que tentou-se dar um exemplo, né, trazendo então os presos para trabalhar, erguer o muro, mas é um simbólico bastante duvidoso, na medida em que a gente está no meio de uma crise política, onde toda essa questão, né, da corrupção e da justiça e da necessidade de investigar as pessoas e se comprovado, né, puni-las. O fato é que, na realidade, o que a gente observa na prática do sistema carcerário brasileiro é que pessoas com grande poder aquisitivo, classes altas, enfim, não estão ali. Então, pareceu um trocadilho um pouco estranho, né? Uhum. Trazer essas pessoas para erguer esse muro aí, uhum, em nome da segurança, porque o que está sendo afirmado, né, tanto pelo próprio governador Hohenberg em vídeo, que ele lançou ontem no fim da tarde, quanto pela Secretaria de Segurança, que aquilo ali é para proteger as pessoas no seu direito de se manifestar. Uhum. Né? Mas segrega de antemão, usou essa mão de obra aí do presídio com uma grande divulgação na imprensa disso, né, como se fosse uma coisa, um senso de justiça, não sei. E eu achei que foi mais um componente, então, simbólico pesado da construção desse mundo.
E justamente aos presos que convivem com o obstáculo, a missão de
construir um muro, de fato, você tem toda a razão.
Só faltaram as grades, né, para ser mais simbólico ainda. E é sabido que toda vez que você cerceia a convivência e parte do pressuposto que estamos diante de dois grupos antagônicos, polarizados nas suas preferências partidárias, você está, de alguma forma, fomentando o conflito, não?
Eu não sei se fomentando um conflito, mas fomentando uma ideia de que existe uma polarização. Não existe também provas concretas de que é uma polarização tão radical como a mídia quer passar, né? Existe todo um campo aí no centro de pessoas que não vão às ruas, de outras classes com outros perfis que pensam diferente. Tem aqueles que não são nem contra nem a favor e que propõem outras saídas. Então, é uma polarização imaginária que tem sido reforçada nesse processo todo pelo que sai na mídia, né? Uhum. E é essa ideia e nós avaliamos como extremamente errada.
É,
né?
Mais...
Porque poderíamos pensar num domingo onde as pessoas fossem às ruas e que a violência não acontecesse. É claro que eu estou falando do mundo ideal. Né? Uhum. A gente observou atos de violência nas ruas, tem chamamento de violência na internet, mas o governo não pode pactuar com isso. É o trabalho do governo criar ambientes, enfim, de tolerância, de diálogo, né? Uhum. E tentar trabalhar nesse sentido.
E é o tal negócio, ali aquele eixo monumental, ele sempre teve um sentido único em cada um de seus lados, né? E os uhum. veículos transitam por ali, moradores que vão para a Vila Planalto, né? L2, L4, a gente sabe que o desenho da cidade...
É circular. Inclusive, uma das críticas que tem, ou perguntas que tem na internet, é como é que vai ser feito isso se alguém vier pela esquerda e quiser ir para o lado da direita e vice-versa. Porque é um círculo, né? Existe esse fluxo aqui no plano piloto, onde as pessoas têm que... ir para os dois lados para se locomover.
Pois é, o seu artigo também faz um exercício de imaginação com relação à logística para o próximo domingo, né? Como é que você imaginou esse momento?
Então, eu fiz um exercício, como você disse, imaginativo, porque não tem muita informação de como vão ser conduzidas as pessoas nesse dia. Como é que vão chegar todas essas pessoas? Tem gente de fora de Brasília, enfim... Quem é que vai organizar isso? E aí, se eu encontro escolho um lado, né? Que já é esquisito ter que escolher. E quero ir para o outro, porque encontrei um amigo, encontrei um primo, enfim, que pensa diferente, não posso ir. O muro tem portinhas no meio que as pessoas poderiam passar, se quisessem mudar de opinião, inclusive, durante o processo. Uhum. Então, realmente... Eu não sei, eu acho que a gente vai ter que imaginar até no domingo uhum. e torcer para que esse muro tenha mais flores, né, e cartinhas de amor, como um internauta colocou lá no Facebook, vamos passar cartas para o lado oposto, por baixo, enfim, espero que seja um momento de exercício da cidadania e não de violência.
Pois é.
Então, enfim, não se sabe. Não entendemos também qual que vai ser o papel, então, da polícia, se é de proteger esse muro ou se é de proteger as pessoas, uhum. porque já tem gente querendo derrubar o muro. E ainda tem uma questão que eu espero que eles estejam cientes, que é um muro frágil. Né? Se você observar lá, passei por lá ontem, tem umas estacas de madeira que prendem essas chapas, assim. Então, vai ter que proteger isso aí, porque se alguém quiser, de fato... Né, cometer algum ato violento, isso pode ganhar uma proporção maior com o próprio muro. Porque a esplanada ela foi desenhada, inclusive, para comportar bastante gente, cada um no seu espaço, né, de uma forma assim, confortável, porque é bastante amplo ali.
Bom, para terminar, nós gostaríamos que você comentasse esse parágrafo final do seu artigo onde a antropóloga e assessora política do INESC faz uma crítica a essa decisão do governo de Brasília montar aí na esplanada dos ministérios o Muro Hollenberger, né? Então, você fala do compromisso que Brasília tem e do próprio governador na carta compromisso com o programa Cidades Sustentáveis, né?
Exatamente. O governador assinou o programa Cidades Sustentáveis, que é um comprometimento, então, com uma transformação da cidade, né? Para que ela seja mais justa, mais inclusiva, menos segregada. E foi uma espécie de contradição com essa segregação ali na esplanada. Também nesse fechamento, né, do artigo, eu aponto que nós estamos na Semana do Direito à Cidade, que acontece no âmbito do programa de Cidades Sustentáveis, na parte da sociedade civil, diversos movimentos sociais e coletivos engajados em mobilidade urbana, agricultura urbana, enfim, a questão do direito à livre circulação das mulheres e dos negros sem sofrer violência na cidade, uma série de pautas, estão sendo dialogadas lá no CONIC, no Complexo Cultural do Cine de Moraes, junto, inclusive, com os estudantes da faculdade, com o Grito das Periferias, que é uma articulação de jovens de diversas cidades ou bairros do DF, e o Movimento Nossa Brasília, que faz parte do Programa de Cidades Justas e Sustentáveis. Uhum. Então, são pessoas que estão dispostas a propor soluções para os problemas políticos que enfrentamos e problemas sociais. E a gente acredita que essa é a saída para transformação, para um Brasil melhor, mais transparente, e etc. É o diálogo e a proposição e a participação social das pessoas. Pois e não a violência, a radicalização e os confrontos polarizados dessa forma.
Então... E que estejamos longe de um flerte com o fascismo enquanto uma prática de violência, não é?
Exatamente. Pois isso é. Mesmo, Mara.
Um grande abraço para você, Carmela Zigone. Foi um prazer tê-la aqui no nosso Viva Maria.
Muito obrigada. Espero você no Teatro Dulcina para dialogar conosco sobre uma cidade melhor.
Vamos lá. Brasília merece. Um abraço.
Tchau, tchau. Um abraço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.
Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional.